Lei 10.216 de 2001 ficou conhecida como Lei Antimanicomial e Lei da Reforma Psiquiátrica. Como os nomes já indicam, a legislação veio mudar o paradigma da internação como regra geral para o tratamento de pessoas com transtorno mental. Passou a recomendar o isolamento em hospital psiquiátrico somente em último caso. Apesar da lei já ter 16 anos, outras normas brasileiras ainda não se adequaram a ela, o que gera desencontros. O Código Penal é um exemplo disso, e o projeto de lei do Senado 236, que reforma o Código, não consegue resolver o problema. Pelo menos esta é a opinião dos juristas que assinam a proposta alternativa de reforma da parte geral do Código, apresentada durante audiência na Comissão de Constituição e Justiça. O defensor público Gustavo Quant, um dos autores da proposta alternativa, explica que hoje, quando uma pessoa com transtorno mental comete um delito, o Código Penal o trata de uma forma e a Lei de Execução Penal de outra.
No primeiro se prevê a internação do condenado, ao passo que na segunda se autoriza a substituição da pena por medida de segurança. O PLS tentou conciliar essas duas soluções diversas, prevendo-as conjuntamente. No entanto, ele insiste na premissa de que o transtorno mental se trata necessariamente com internação, o que está na contramão da história, da medicina e da Lei 10.216, segundo a qual a internação só é cabível quando for clinicamente indispensável. Aparentemente, o PLS supõe que o condenado louco, antes de ser um doente, é um criminoso e deve permanecer isolado a qualquer custo, o que é um grande erro.
O tratamento diferenciado à pessoa com transtorno mental que cometeu um crime se justifica na lei pelo fato de faltar a essa pessoa o entendimento necessário sobre o caráter ilegal de seu ato. São considerados, assim, inimputáveis. A eles não se define uma pena, mas uma medida de segurança como o tratamento com ou sem internação, conforme o caso. De acordo com o professor Frederico Horta, da Universidade Federal de Minas Gerais, que também assina a proposta alternativa de reforma da parte geral do Código Penal, o PLS 236 reconhece a necessidade de atualizar o Código para adequá-lo à Lei Antimanicomial e também à Lei Brasileira de Inclusão de 2015, que traz direitos das pessoas com deficiência física e mental. O problema, segundo Horta, é que o projeto de lei não avança de fato na harmonização dessas leis.
O PLS 236 não faz mais do que inserir no código um dispositivo para lembrar que os direitos dos portadores de deficiência devem ser observados na aplicação das medidas de segurança. Uma providência correta, mas que isolada não tem mais do que um efeito cosmético.
Ainda de acordo com Horta, o projeto de reforma do código se limita a permitir que o juiz imponha internação ou tratamento ambulatorial ao réu com transtorno mental, sem prever qualquer critério para a escolha de uma ou outra medida. Na proposta alternativa apresentada por seu grupo, o tratamento ambulatorial assume o papel principal no sistema de medidas de segurança, o que vai ao encontro do que manda a lei antimanicomial.
A internação deixa de figurar no código como medida obrigatória para os injustos mais graves, hoje disponíveis com reclusão, para ser medida de última rácio, aplicável somente quando necessária.
Horta defende ainda que haja previsão de um tempo máximo para a duração da medida de segurança. Atualmente, o Código Penal não prevê esse limite, mas as decisões judiciais já consagraram a sua necessidade. Só que o cálculo desse tempo máximo ainda leva em conta a pena máxima que seria aplicada ao criminoso comum, o que faz com que uma pessoa com transtorno mental, em alguns casos, esteja mais tempo submetida a um regime de privação de liberdade do que um criminoso que não possui transtorno mental.
Um autor culpável de roubo, por exemplo, jamais estaria sujeito a uma pena de 30 anos. E os culpados pelos crimes em geral, rarissimamente, podem vir a ser condenados à pena máxima combinada ao seu crime.
Outra sugestão da proposta alternativa é a de excluir do Código Penal o prazo mínimo de 1 a 3 anos para que o condenado com transtorno mental possa se submeter ao exame de cessação de periculosidade, que busca detectar se ele ainda oferece ameaça à sociedade. Essa norma, segundo os especialistas, entra em conflito com a Lei de Execução Penal, segundo a qual o teste pode ser feito a qualquer tempo. A ideia dos juristas é de que o prazo mínimo de 1 a 3 anos seja transformado em prazo máximo para a realização do primeiro teste, para assegurar que o condenado com transtorno mental não tenha de pagar uma pena por tempo indefinido, que mais parece uma prisão perpétua.